Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Medicina Oral e Maxilofacial: Bases do Diagnóstico e Tratamento, de Crispian Scully. É um manual texto de odontologia voltado à avaliação e ao manejo de alterações da boca e da região maxilofacial, publicado em português pela Elsevier em sua segunda edição de 2009. A obra reúne fundamentos de diagnóstico clínico, reconhecimento de lesões e condutas terapêuticas predominantemente não cirúrgicas para condições frequentes e potencialmente graves. Seu objetivo não é substituir o julgamento clínico, os exames complementares ou o encaminhamento especializado, mas organizar a tomada de decisão diante de queixas, sinais e sintomas orais. A proposta privilegia a aplicabilidade de ilustrações, fotografias coloridas, tabelas. Algoritmos e resumos de capítulo ajudam o leitor a transformar observações clínicas em hipóteses diagnósticas e planos de ação. Pelo escopo, o livro articula medicina bucal, patologia, aspectos sistêmicos e sinais de alerta oncológicos. Assim, funciona tanto como base de estudo quanto como referência de consulta para estudantes e profissionais que precisam examinar, descrever, investigar e acompanhar alterações orofaciais com método. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o diagnóstico começa pela história clínica e pela descrição disciplinada da lesão. Um eixo central do livro é a substituição de impressões rápidas por uma sequência clínica verificável. Na medicina oral, uma mesma aparência pode decorrer de trauma, infecção, reação medicamentosa, doença imunomediada ou alteração potencialmente maligna. Por isso, nomear uma lesão antes de caracterizá-la pode induzir erro. A obra valoriza a história clínica: início, duração, evolução, dor, fatores precipitantes, hábitos, medicamentos, doenças prévias e repercussões funcionais, como parte constitutiva do diagnóstico, e não como formulário burocrático. O exame deve registrar localização, distribuição, tamanho, cor, superfície, consistência, limites e alterações associadas. Essa linguagem descritiva permite comparar consultas, comunicar achados a outros profissionais e justificar hipóteses diferenciais. O raciocínio também integra o exame extraoral, estruturas cervicofaciais e sinais sistêmicos quando pertinentes, pois a cavidade oral pode expressar condições que ultrapassam o campo odontológico. Na prática, a contribuição do método é reduzir duas falhas opostas, banalizar lesões persistentes e solicitar investigação indiscriminada, ao reunir anamnese e exame padronizado. O leitor passa a reconhecer quais dados modificam de fato a probabilidade de cada hipótese e quais exigem reavaliação, exame complementar, biópsia ou encaminhamento. Em segundo lugar, diagnóstico diferencial e exames complementares são apresentados como decisões orientadas por hipótese. A abordagem prática de Scully enfatiza que exames complementares não devem ser usados como substitutos da avaliação clínica. Eles ganham valor quando respondem a uma pergunta nascida de uma hipótese diagnóstica, confirmar uma infecção, esclarecer alteração hematológica ou metabólica, avaliar comprometimento de estruturas profundas, distinguir entidades de apresentação semelhante ou estabelecer a natureza de uma lesão por meio de exame histopatológico. Esse princípio é especialmente relevante em odontologia, onde achados comuns, ulceração, placa branca, área eritematosa, aumento de volume ou xerostomia têm causas muito distintas. O livro orienta o leitor a construir um diagnóstico diferencial e a hierarquizar possibilidades segundo achados clínicos, duração, contexto do paciente e gravidade potencial. A investigação passa então a ser proporcional ao risco e à incerteza, evitando tanto a falsa segurança de um aspecto aparentemente inofensivo quanto procedir sem antes indicação clara. A discussão sobre quando investigar também reforça a importância da documentação e do seguimento. Uma lesão cuja evolução não corresponde à hipótese inicial precisa ser revista. Dessa forma, o exame complementar integra um ciclo de decisão clínica: observar, formular hipóteses, investigar, interpretar e reavaliar, em vez de aparecer como uma etapa automática e isolada. Em terceiro lugar, o livro cobre doenças orais comuns sem perder de vista condições graves e sinais de alerta. A amplitude da obra é definida pela convivência entre queixas rotineiras e enfermidades que exigem rápida identificação. A medicina oral lida com lesões de mucosa, infecções, alterações de glândulas salivares, dor orofacial, manifestações de doenças sistêmicas e condições com risco de malignização ou câncer. Essa reunião é clinicamente coerente, o profissional encontra apresentações iniciais, muitas vezes inespecíficas, e precisa separar casos autolimitados daqueles que demandam. Investigação imediata. O livro oferece, portanto, um mapa para reconhecer padrões e, sobretudo, para não tratar a frequência como garantia de benignidade. Persistência. Mudança de aspecto, ulceração sem resolução. Áreas brancas ou vermelhas suspeitas e alterações funcionais são exemplos de situações que requerem avaliação cuidadosa no contexto clínico completo. A utilidade desse enfoque está em unir duas responsabilidades, tratar de modo adequado os problemas mais habituais e manter vigilância para diagnósticos de maior impacto. Também evita uma visão compartimentada da boca, pois determinados achados podem estar relacionados a infecções, imunossupressão, uso de fármacos ou doenças de outros sistemas. O resultado é uma referência que reforça a triagem de risco e a necessidade de encaminhamento quando os limites da avaliação ou do tratamento odontológico geral são alcançados. Em quarto lugar, a organização visual transforma conhecimento especializado em consulta clínica utilizável. Um traço distintivo de medicina oral e maxilofacial é a intenção declarada de facilitar o acesso à informação por recursos visuais e estruturais. Fotografias clínicas coloridas permitem comparar morfologias reais, enquanto tabelas condensam diferenças relevantes entre condições. Algoritmos explicitam caminhos de decisão e resumos auxiliam a revisão. Esses elementos não são meramente editoriais em uma especialidade baseada na observação. Eles ajudam a converter descrições abstratas em critérios que podem ser procurados no exame do paciente. Uma imagem, porém, não é tratada como diagnóstico por si só. Seu uso adequado é comparativo e contextual. A semelhança visual deve ser confrontada com história, distribuição anatômica, sintomas e evolução. Os algoritmos cumprem função semelhante e reduzem omissões em situações frequentes. Mas não eliminam a necessidade de julgamento profissional, nem contemplam toda a variabilidade clínica. Para estudantes, essa arquitetura favorece a aprendizagem progressiva, ligando sinais à lógica diagnóstica. Para profissionais, favorece consultas rápidas em momentos em que é necessário revisar diferenciais, indicações de investigação e condutas iniciais. Em comparação com tratados centrados em exposição extensa de mecanismos ou classificações. O formato privilegia a recuperação eficiente de informação e aplicação à beira da cadeira, sem abandonar a necessidade de fundamentação clínica. Por último, o tratamento é enquadrado por segurança, acompanhamento e integração com a saúde geral do paciente. A obra se concentra em princípios contemporâneos de manejo. Com ênfase nas intervenções não cirúrgicas aplicáveis, há muitos transtornos da medicina oral. Essa perspectiva exige que o tratamento seja derivado da causa provável e da gravidade, e não apenas das aparências da lesão ou do alívio pontual de sintomas. Medidas locais podem ser úteis, mas podem falhar ou até atrasar o diagnóstico se uma condição infecciosa, sistêmica, medicamentosa ou potencialmente maligna não for considerada. Por isso, o livro associa terapêutica à identificação de fatores predisponentes. A revisão de medicamentos quando clinicamente indicada em articulação com o prescritor e ao controle de hábitos ou irritantes relevantes. A presença de manifestações orais de doenças sistêmicas reforça que a conduta odontológica deve dialogar com a história médica e, quando necessário, com outros serviços de saúde. Outro componente essencial é o acompanhamento resposta insuficiente. Recorrência ou alteração do padrão clínico não são detalhes administrativos, mas dados que podem exigir revisão diagnóstica. Essa orientação torna o livro particularmente útil para entender os limites entre cuidar, observar e encaminhar. Seu valor prático está menos em oferecer receitas universais do que em estruturar uma conduta segura, documentada e centrada no paciente, compatível com a diversidade de causas das afecções orofaciais. Em conclusão, medicina oral e maxilofacial é especialmente indicado para estudantes de odontologia que precisam consolidar os fundamentos do exame e do diagnóstico. para cirurgiões dentistas em início de prática e para profissionais que desejam uma referência objetiva sobre lesões, sintomas e doenças orofaciais. Também pode apoiar residentes interessados em medicina bucal, patologia oral e cirurgia bucomaxilofacial, desde que seja usado como complemento à supervisão clínica, às diretrizes atualizadas e aos serviços especializados quando indicados. O principal benefício intelectual da obra é ensinar uma disciplina de raciocínio, colher uma história relevante, descrever achados com precisão, formular diferenciais, decidir se há necessidade de investigação e acompanhar a evolução. Na rotina, isso se traduz em consultas mais organizadas e em maior capacidade de reconhecer situações que não devem ser tratadas apenas de forma empírica. Entre livros da área, destaca-se pela combinação de abrangência e desenho voltado à utilização prática. Em vez de depender somente de texto contínuo ou de catálogos de doenças, emprega tabelas, fotografias, algoritmos e sínteses para aproximar o conteúdo da decisão clínica. Como se trata de uma edição de 2009, protocolos terapêuticos, classificações e recomendações devem ser confrontados com evidências e normas vigentes. Ainda assim, a estrutura de avaliação clínica e a ênfase no diagnóstico diferencial preservam utilidade duradoura, tornando-o uma base sólida para consulta e aprendizagem. Se você quiser apoiar Crispian Scholl, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!